Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 21. Romanos 3, 21, nós vamos refletir a respeito do que diz a palavra de Deus nesses versos. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Hoje nós vamos sair um pouco da série de mensagens no livro de Marcos, e vamos refletir um pouquinho sobre o que fala o Evangelho do Senhor expresso nesses versos, escritos pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. É muito interessante que nós olhamos para a vida, e você deve fazer isso, e eu costumo fazer isso, nós costumamos fazer isso, nós olhamos para a vida distinguindo pessoas boas de pessoas ruins, não é verdade? Não é verdade? A gente recebe uma notícia de maldades feitas em algum lugar do mundo e a gente pensa, pessoas malvadas fizeram isso, não é? Só eu penso isso aqui? A gente recebe notícia de corrupção e a gente pensa, pessoas malvadas, cruéis, inescrupulosas. Fizeram isso, fazem isso. A gente passa por situações desvantajosas para nós, às vezes não nem tão absurdas, mas nós sofremos algum tipo de injustiça no nosso contato pessoal com alguém e a gente já pensa, fulano é mau caráter. Quando você fala mau caráter, você não está falando fulano fez uma coisa errada. Você está falando ele é mau. Ele faz maldade. É isso que ele faz. É mau caráter, não é? Não é isso que significa quando a gente fala essas coisas? A gente costuma olhar para a vida como se a gente estivesse num filme, numa novela. Tem os heróis e tem os vilões. Tem os bons e tem os maus. Tem os mocinhos e tem os bandidos. E a gente olha assim. E às vezes a impressão que dá é que tem muito mais mal do que bom, não é? Muito mais mal do que bom. Muito mais gente ruim do que gente boa. E às vezes vai batendo até uma tristeza na gente. E aí, de repente, a gente ouve uma notícia bonita de alguma coisa que aconteceu. E aí a gente fala, ah, ainda há fé na humanidade, não é? Os meus alunos, adolescentes, a maior parte deles, costumam dizer isso, escrever isso na internet, quando vem alguma notícia bonita, quando vem, por exemplo, alguém que cuida dos animais ou alguma coisa assim, aí compartilha lá no Face e escreve, ainda tem gente boa nesse mundo. Porque muitas vezes eles escrevem, tô perdendo a fé na humanidade. Gente de 13, 14, 15 anos. Você fala, gente, mas nessa idade já tá perdendo a fé na humanidade, espera um pouquinho. Eu me lembro bem de uma propaganda da Coca-Cola. Eu já até passei essa propaganda aqui na igreja, antes de eu ser o pastor dessa igreja, muitos anos lá, até uns 3, 4 anos atrás. Não são tantos anos assim, né? E que mostrava algumas estatísticas interessantes, por exemplo, que se faz muito mais ursinhos de pelúcia do que armas no mundo, de que no Brasil se recicla praticamente todas as latinhas ou todas as garrafas, acho que é garrafa PET, né? Todas as garrafas PET que a gente usa, todas elas são recicláveis e recicladas. E coisas assim, estatísticas positivas e cantando uma música daquela banda inglesa Oasis, tocando no violão e cantando, uma música alegre, crianças cantando ela, e no final da propaganda da Coca-Cola tinha uma frase: há razões para acreditar, os bons são a maioria. Há razões para acreditar, os bons são a maioria. E é uma mensagem tão gostosa de ouvir isso, né? Quando alguém fala, gente, os bons são a maioria. Olha só que coisa boa. Olha só, gente, tem grupo terrorista fazendo maldade no mundo, mas em cada lugar que tem guerra e tem grupo terrorista, naquele lugar tem voluntário, tem gente dos Médicos Sem Fronteira. Olha só, os bons são a maioria, porque um grupo age no lugar, mas os Médicos Sem Fronteira agem no mundo inteiro. Em cada lugar onde acontece um desastre, tem alguém fazendo alguma coisa boa, então os bons são a maioria. Aconteceu um desastre lá em Mariana e toda a região lá de Minas Gerais e do Espírito Santo, e o padre da Igreja Católica de Mariana chamou os batistas para fazerem um culto dentro da igreja, porque a Igreja Batista foi destruída. Os bons são a maioria. Aí a gente se consola. Só que aí quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê um texto como esse. Ou um texto ainda mais duro, voltando um pouquinho, como diz ali no versículo 10, como está escrito: não há um justo sequer. Nenhum. Nenhum. E aí a gente já fala, puxa, mas não há um justo? O mundo não é dividido entre bons e maus? O mundo não tem os bons e os maus? Todos são maus? É isso que a Bíblia está falando? É exatamente isso que a Bíblia está falando. Todos são maus. Isso traz um reflexo para a gente, um reflexo para a nossa ação. Porque agora, quando você pensa, todos são maus, você não pode mais olhar para aquela pessoa do seu trabalho e falar, ele é mau caráter e eu não. Na verdade, ele é mau, você tem razão. Mas a segunda parte, você errou, você é mau também. É interessante que a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, na carta aos Romanos, uma das cartas que, um dos textos da palavra de Deus que impulsionaram a reforma protestante, da qual nós, batistas, somos herdeiros, traz um texto assim: todos pecaram. E os evangélicos, em geral, são conhecidos no mundo como os que se acham os bonzinhos, não é? Fui conversar com um não crente essa semana, não muito religioso, ele mesmo se disse um católico não praticante, não era alguém que costuma ir à missa nem nada. E quando eu falei que eu era pastor, ele tomou um susto assim. O olho dele deu uma abridinha assim. Não é todo dia que se conhece pastores, né? E aí ele... foi uma reação muito interessante. Não sei descrever direito para vocês como é que foi, mas foi um negócio meio... E a gente foi conversando e ele começou a fazer perguntas a respeito da fé e tal, e tal, e tal. E num momento ele falou assim: é, pastor, eu tenho uma dificuldade. Porque eu tenho um irmão... E desde que começou aí na igreja, eu não consigo conversar com ele. A gente vai conversar e ele já manda uma lição de moral em mim. E a gente não consegue conversar mais. Eu perdi meu irmão. Ele não falou isso, não, mas estou dando uma romanceada. Eu não perdi meu irmão, ele não falou. Mas ele falou, não consigo mais, é muito difícil conversar com ele. Porque isso acontece. Isso acontece. Acontece da gente achar que nós somos os melhores do mundo. Acontece dos cristãos olharem para as outras pessoas e acharem que o mal do mundo são pessoas que não têm Jesus no coração. Acontece. E é muito interessante porque a nossa Bíblia é a que diz que todos pecaram, que não há um justo sequer. É nessa Bíblia que a gente lê, acredita, medita e prega todo domingo, que diz que o Senhor Jesus Cristo veio para os pecadores e não para os que são sãos. E para os doentes, não os que são sãos. E para os pecadores, não os que são justos. É a mesma Bíblia. E nós somos capazes de ler todo o Novo Testamento e ignorar todas as vezes que a Bíblia nos critica. E só nos apegar aos textos em que a Bíblia eleva a nossa moral e nos coloca acima dos outros. Ignorar que a mensagem da palavra de Deus é: todos pecaram, todos carecem de Jesus Cristo. Todas as pessoas, todos são todos, é eu, você, todo mundo. Nesse papo que eu tive com esse homem não religioso, eu disse para ele: olha, o mundo não é dividido, o universo não é dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. O universo é dividido entre Deus e o resto. Deus é Deus e o resto é o resto. E quando nós temos essa perspectiva de que Deus é o Deus santo, Deus é o Deus justo, Deus é o Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, puro, incorruptível, diante dele, nós nos encontramos como o apóstolo Paulo se encontrou. Eu sou pecador e o pior deles. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós somos humilhados. E aí, nesse ponto, o evangelho parece não ser exatamente um evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Mas quando a gente chega nesse ponto, parece que o evangelho é uma má notícia. Porque o evangelho fala: você pecou. Você é um criminoso diante de Deus. Você ofendeu o Deus, criador de todas as coisas, o ser todo-poderoso e santo. Você se colocou numa posição de inimizade com Deus. Você é um inimigo de Deus. É isso que a Bíblia fala. Você é um inimigo de Deus. E não é porque Deus está de mal de você. É porque você se rebelou contra Ele. Você pecou contra Ele. E isso é algo que a Bíblia fala. E é algo, uma das poucas coisas que a Bíblia fala que são empiricamente prováveis, que podem ser provadas na prática e na experiência. Todos pecaram. Pode ser provado na prática e na experiência. Todos pecaram. Todos pecaram. Se você olha o que a palavra de Deus manda, você sabe que você já pecou alguma vez. Se você já teve ódio no seu coração, você já pecou. Se você já mentiu, você já pecou. Se você já cobiçou coisa do próximo, você já pecou. E a pergunta é: quem nunca pecou? Ninguém. Todos nós já pecamos. E por pecarmos, estamos separados de Deus. Nos separamos de Deus. Todos nós, queridos, nunca percam isso de perspectiva. Você não é diferente de outra pessoa que não frequenta a sua igreja. Todos nós desse auditório, todos nós estamos no grupo com uma etiqueta escrito pecadores, todos nós. E por isso a palavra de Deus diz que nós não podemos nos orgulhar. Esse entendimento, até que é claro, a gente aprende ele desde pequenininho, a gente aprende ele na vida, a gente aprende ele tendo contato com o cristianismo, com o evangelho. Mas aí vem um outro entendimento errado, que é o entendimento de que se eu pequei e sou mal, eu posso me tornar bom a partir das minhas boas práticas. E aí a gente começa a querer merecer o céu, não é? Começa a querer merecer o céu, começa a querer merecer o amor de Deus, começa a querer merecer a reconciliação com Deus. Lembra, somos inimigos de Deus, a gente começa a querer merecer. Como é que eu vou fazer para compensar? Como é que eu vou fazer para compensar? E nisso se baseiam 90% das religiões do mundo. Numa compensação ou numa forma de desviar a ira dos deuses a partir de práticas e de sacrifícios de mim mesmo. Então eu tenho que ser bom, porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer o bem, porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que seguir regras religiosas, senão eu vou para o inferno. Eu tenho que cumprir tudo que o pastor manda, senão eu vou para o inferno. Eu tenho que dar o dízimo certinho, senão eu vou para o inferno. Eu tenho que dar esmola o tempo todo, senão eu vou para o inferno. E juntando isso tudo, vai chegar um momento em que, reunindo todas essas minhas boas obras, na minha conta celestial de boas obras, eu vou chegar num ponto em que eu atingi o suficiente de boas obras para comprar uma passagem para o céu. Então no céu só vai ter gente boa. Gente boa. Gente que juntou um tanto de obras boas. A gente acaba estimulando esse tipo de pensamento quando a gente começa a falar a respeito de boas obras que juntam tijolinhos no céu para construir a nossa casa. A gente fala isso para os pequenininhos às vezes. Não pode. Porque não são as nossas boas obras que garantem nosso lugar no céu. Por quê? Porque nenhuma boa obra que eu faça muda o fato de que eu sou pecador. Nenhuma. Porque eu continuo pecando. E ainda que eu conseguisse parar de pecar, eu já pequei, já ofendi a Deus, e isso deve ser reparado. E por que isso deve ser reparado? Porque Deus é o máximo da justiça. Deus é o absoluto da justiça. O momento em que o mais justo de todos não tem a reparação da ofensa e da injustiça que é cometida, todo o conceito de justiça do universo está em xeque. Então Deus se encontrou num momento em que ama os seres humanos, mas os seres humanos são injustos, e Ele é justo. E a injustiça deve ser paga. Deve-se pagar pela injustiça, deve-se pagar pelo crime. Mas Deus ama esses que merecem a punição. E agora? A justiça de Deus poderia ser estabelecida com um fogo fulminando toda a humanidade. E a gente pode se lembrar de alguns momentos em que Deus se levantou com ira por causa da sua santa justiça. A palavra de Deus nos conta lá no Gênesis a história do dilúvio. Era tanta maldade, tanta injustiça, num nível que não se encontra nos dias de hoje. Num nível altíssimo de injustiça, de não encontrar ninguém que merecesse viver. Que Deus resolveu destruir toda a humanidade. Mas a palavra de Deus fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque Noé era melhor que os outros? Não. Porque quando você vê, logo depois do dilúvio, Noé já peca. Noé já peca, já bebe, já se embriaga, o seu filho já descobre sua nudez, já vira um rolo todo. Na única família que sobrou, já começa a ter problema. E bem a família que Deus escolheu, né? Aí você pensa, poxa, Deus, não tinha uma família melhor para escolher? Por que é que Deus escolheu Noé? Por amor da humanidade. Por amor da humanidade. Da sua criação, porque ama a sua criação. A sua justiça se manifestou, o seu juízo, mas a sua misericórdia foi mantida, porque Deus é justo e é misericordioso. O profeta Jeremias disse que só pela misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus tem misericórdia de nós. E a gente ofende a Deus, e Deus poderia destruir todo mundo, mas Deus fala, eu não vou destruir. Eu vou suportar a infâmia. Mas lembra que eu disse? O absoluto da justiça não pode ignorar a injustiça. E Deus precisava trazer o juízo, trazer a punição pelo pecado. E Deus resolve fazer isso, levando em si mesmo a punição do pecado. Jesus Cristo, Deus encarnado, anda no mundo sem pecado, o único a pisar esse planeta sem pecado, o único, sem ter nenhuma razão para ser condenado, foi condenado pelos homens injustos. E ao ser condenado pelos homens injustos, o que caía sobre ele era a justiça de Deus. E Deus, em Jesus Cristo, justificou toda a humanidade. Sabe o que significa isso? Todo mundo era injusto, todo mundo tinha um carimbo escrito injusto. E Deus pegou todas essas condenações de todos nós e falou, olha, é o seguinte, vocês têm uma dívida a pagar, mas eu vou pagar em mim mesmo, em Jesus Cristo, Deus encarnado, o Filho encarnado na cruz. E a partir do momento que a pena é paga, não tem mais pena. E todo mundo, todos nós que tínhamos o carimbo injusto, agora não temos mais. Agora estamos perdoados, todos nós. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é por isso que esse texto diz que em Jesus Cristo, Deus é justo e justificador. Vou contar uma história para você entender melhor isso. Não sei se ela aconteceu de verdade, me contaram. Mas é bem plausível. Diz que uma mulher estava dirigindo um carro. E passou na frente de uma escola, e no momento em que passava na frente da escola, aquele quarteirão daquela rua reduzia-se muito a velocidade por causa das crianças que atravessam ali. Então caía lá de, sei lá, 60 para 30. E ela continuou andando e passou.
e foi flagrada por algum sistema aí de medição de velocidade. Foi flagrada. Multa. Uma multa pesada de velocidade, acima do limite, bem acima do limite. Uma multa pesada. E essa mulher era mãe, criava sozinho dois filhos, trabalhava, ou melhor, estava desempregada, não trabalhava, estava desempregada, não tinha dinheiro, tinha sido condenada, passou na frente da escola, não atropelou ninguém, não matou ninguém, mas descumpriu a lei e tinha uma multa a pagar. Diz que naquela cidade, que era uma cidade pequena, essa história começou a correr. Olha, e agora? A gente tem um problema da justiça aqui. Essa mulher não fez mal para ninguém, mas ela descumpriu uma lei. E agora? Ela vai ser condenada ou não vai ser condenada? Ela vai ter que pagar ou não vai ter que pagar? E ela tenta recorrer da multa e ela vai ter que ir diante de um órgão decisório da justiça e diante de um juiz. E ela vai diante do juiz. E agora? Essa mulher não tem dinheiro. Se ela paga a multa, os filhos vão ficar com fome. E agora? E diz que todo mundo da cidade queria saber. Estava todo mundo lá querendo ver o que ia acontecer. Fotógrafo do jornal tirando foto, né? As pessoas lá anotando no caderninho. Jornalista, rapaz, gosta de uma boa história, não é, Mari? Jornalista lá tudo de olho. E aí o juiz justo, conhecido na cidade como um homem implacável, indobrável, um servo perfeito da justiça, alguém que não deixava passar nada e que era incorruptível, ninguém conseguia suborná-lo, esse homem deu seu veredito. Bateu o martelo, culpada, vai ter que pagar. Mas esse homem, ao bater o martelo, logo em seguida, tirou a sua toga, desceu do seu lugar de juiz, tirou o dinheiro do bolso e pagou a multa para a mulher. Você é culpada, você tem que pagar, mas eu vou pegar a multa para você. Esse juiz foi justo porque a condenou, mas foi justificador porque fez ação para que ela não fosse mais uma condenada, mas uma justa, alguém que cumpriu o seu dever com a sociedade. É exatamente isso que Jesus Cristo fez conosco. O juiz que nos condenou, mas trouxe sobre si o ônus da condenação. Você é culpado, mas eu pago por você. E é isso. E às vezes você fala isso para alguém que não conhece o evangelho, a pessoa fala, é isso? Peraí, como assim é isso? Não é isso. Não, mas é só isso? É só isso. Então quer dizer que Deus estava num momento de juízo contra mim, ou eu estava num estado de inimizade para com Deus, e sem eu precisar fazer nada, Deus pagou? Sim. Então o que eu faço para ser salvo? Nada. Como assim nada? Nada. Não faz nada. A questão é, a salvação é ofertada de graça por Deus. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Imagina se a gente fosse salvo pelas obras. A gente ia estar aqui num desfile de gente boa, né? Não precisa nem ter esse ensinamento na Bíblia para a gente ter um pouco disso. O crente que se acha mais santo, por que faz isso? Por que não faz aquilo? Não é? Imagina. A gente ia ficar se gloriando. Deus, muito obrigado, porque eu sou salvo, porque eu sou justo. A Bíblia tem até uma história dessa, né? Fariseu e publicano. Obrigado, Senhor, porque eu faço tudo certinho. E esse cara aqui do meu lado faz tudo de errado. O Wagner ia levantar aqui no primeiro banco. Obrigado, Senhor, porque eu sou justo. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não falto na igreja, eu ajudo os pobres, eu faço isso. E obrigado porque eu não sou igual o Carlão. Esse cara aí faz tudo errado. Se fosse por obras ia ser assim, ia ser desse jeito.
Mas não é.
Acontece então que Deus não está levando em consideração o seu pecado, porque Jesus Cristo pagou. E quem então é salvo? Aquele que recebe esse presente. Aquele que recebe esse presente. E por que receber esse presente não é algo que me orgulha? Por que eu não posso falar assim, Senhor, muito obrigado, porque eu criei, enquanto outros tantos não creram? Muito obrigado, porque eu consegui e eles não. Por que esse presente não orgulha? Então vou dar outra ilustração para você entender. Porque o presente da salvação, ele é como se você tivesse sofrido um acidente muito sério. Muito, muito sério. E você tivesse à beira da morte. E chega um médico que arrebenta, o cara é bom. Arrebenta é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, tá? O cara é bom, o cara é o melhor da área. E ele já fez 20 mil operações dessas. Com 100% de sucesso. Só que, para ele te operar, você precisa permitir. E esse médico chega diante de você. E o acidente que você sofreu é culpa sua. Foi você que sofreu o acidente. Foi você que sofreu o acidente. Vamos tirar a questão de carro, né? Vamos falar de outro tipo de acidente. Você achou que conseguia lá na praia, nadar, da praia até aquela ilha lá na frente. E todo mundo falou, não vai, não vai. Você foi, mergulhou, engoliu água pra caramba, tava lá quase. E foi pro hospital. E aí o médico que vai te salvar, que pode te salvar, tá diante de você. E você lá tá só com o olhinho aberto assim. E o médico fala, posso? Só que você não consegue nem falar. Aí o médico fala, se eu puder fazer o procedimento, pisca uma vez. E tudo que você consegue fazer é piscar uma vez. E aí o médico faz. A fé é isso. É Deus diante de você, acidentado e quase morto, precisando da salvação. Daquela salvação que vai te garantir a vida eterna, a amizade com Deus, o fim do problema do pecado. E você está quase morto, e ele é o médico dos médicos diante de você, e ele fala, posso, se eu puder, pisca uma vez. E você fala, sim, arrependido, pensando que você não devia ter mergulhado naquela praia, pensando como você fez errado, pensando que nunca mais eu vou andar por esse caminho. Por favor, Senhor, me salva, porque só você pode fazer alguma coisa para me salvar. Eu não posso fazer nada. Não é orgulho para quem se mete numa enrascada dessa pedir ajuda. Pelo contrário, é humildade. Não é orgulho para quem diante de Deus se reconhece pecador e fala, Senhor, eu preciso de você. E quando você diz, eu preciso de você, você não é melhor do que quem diz, eu não preciso de Deus. Não. Você entendeu quão ruim você é. E você vai se convencendo mais e mais de que só Deus mesmo. Porque a palavra de Deus vai mexendo com você e você vai entendendo. Puxa, Deus, quanto mais eu conheço de você, mais eu vejo quanto pecador eu sou e preciso mais. E a gente vai nessa caminhada de humildade com Deus. E é isso. E é isso. Só isso. Só isso. Não é mais nada do que isso. É crer em Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido isso na sua vida e que provavelmente você ou a maior parte de vocês disse sim, disse, Deus, eu não posso me salvar, eu creio. Mas é bom a gente lembrar disso, da condição de pecador em que estávamos e da única obra que nos salvou, Jesus Cristo. É bom a gente lembrar disso. Mas talvez você já tenha ouvido isso ou nunca ouviu isso. E até então enxergava a humanidade dividida entre bons e maus. E até então se colocava no grupo dos bons. E até então achava, eu sou bom o suficiente para ir para o céu. Não tinha prestado atenção que a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos dessa glória de Deus. Todos pecaram. E agora você entendeu. E agora é hora de falar, Senhor, até agora eu achei que era eu que ia fazer alguma coisa. Mas Jesus Cristo é que me salvou e eu creio nisso. Eu aceito o presente da salvação. Amém?